O ano das reformas, né? Reforma administrativa passou ontem, reforma da Previdência, grande carro-chefe das reformas, ainda está sendo discutido. E a reforma tributária? O governo tem uma proposta, só que o Legislativo também. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou na semana passada, por votação simbólica, a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição que propõe reforma do sistema tributário brasileiro. Texto de autoria do deputado Baleia Rossi e do economista Bernard Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que prevê substituição de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um só: Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que segue o modelo do imposto, aquele do valor agregado, IVA. O objetivo é simplificar, tornar mais transparente a cobrança de tributos. Na CCJ, os parlamentares analisam somente a proposta, se ela fere ou não aspecto jurídico, princípio jurídico ou constitucional, claro. Agora, o mérito, o conteúdo, será discutido na comissão especial. Depois seguirá aí para o plenário da casa, precisa ser aprovada por pelo menos 308, porque é uma proposta de emenda à Constituição, tem que seguir todo aquele rito. Após audiência com o presidente Bolsonaro, o secretário da Receita, Marcos Sintra, afirmou que o governo apoia o projeto e vai opinar sobre a proposta quando se iniciarem as discussões na comissão especial. Converso sobre o assunto com o professor Gustavo Vettori, do Departamento de Contabilidade da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos falar desta proposta. O senhor, inclusive, já teve contato com Bernard Api mais de uma vez. Conhece bem essa proposta, professor? Vamos tentar traduzir aqui para o nosso... Não é a primeira vez que se fala sobre junção de impostos. Tem aquela ideia lá atrás do imposto de valor agregado, IVA. Um único imposto, mas não vai acontecer da noite para o dia. Isso é progressivo. Vamos falar do núcleo dessa reforma.
Sim, vamos lá. Então, como você mesmo estava falando, essa proposta ela partiu do CCI, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank independente, mas ele, enfim, é ligado a alguns professores da GV, etc., e por isso que eu já tive bastante contato também com eles. Essa é uma proposta que é de unificação, ela é voltada a resolver um problema específico, que é os múltiplos tributos que a gente tem hoje no Brasil sobre o consumo. Então, a gente tem ISS, tem ICMS, PIS e COFINS, IPI, todos incidindo sobre algo em que nos outros países é tributado por um tributo único, que é o IVA. Então, não é uma proposta de imposto único, isso às vezes as pessoas confundem, não é CPMS, não tem nada a ver, é um imposto sobre valor agregado, que incide em todas as etapas, desde a indústria até o varejo, mas num sistema de débito e crédito, então o que incidiu na etapa anterior é compensado na etapa seguinte, e o efeito econômico disso é que o imposto, no fim, ele acaba onerando o valor de venda no varejo para o consumidor. Então, se você tem um IVA de 20%, por exemplo, é a mesma coisa que tem um imposto de 20% só na venda da loja. A diferença é que você não concentra no lojista todo o teu risco de arrecadação. Então, se tiver algum tipo de sonegação, alguma coisa na última etapa, já foi recolhido um pouco nas etapas anteriores. Mas a ideia que está por detrás é realmente o imposto sobre consumo, e é como se faz modernamente em todos os países. Então, seria atualizar o Brasil para o que se faz no resto do mundo. Ele é um imposto eficiente, bom, tem seus defeitos, mas assim, é o melhor que dá para fazer em termos de tributação do consumo hoje. O Brasil não é assim por motivos históricos, então a nossa federação ela tem 3 níveis de governo e historicamente quando se foi criar isso, se deixou para os estados a competência para o ICMS, para os municípios deixou a parte dos serviços, e depois a União ainda criou PIS e COFINS sobre uma base que é semelhante a desses outros dois tributos. Uhum. Então acabou virando essa confusão, e pior ainda, os nossos tributos, principalmente o ICMS, né, ele incide numa ideia de local da produção. Então, quem manda na carga que vai ser aplicada é o estado de origem do produto. Então, onde o produto é produzido e não onde ele é consumido. e isso acaba gerando toda a guerra fiscal que a gente já conhece, né, no jornal todo dia.
Uhum.
Então, é nesse cenário que vem essa proposta. Eu acho que todos devem lembrar que antes disso chegou a ter uma proposta recente do deputado Raul, que acabou não indo para frente. Ela era mais ambiciosa em termos dos tributos abrangidos, mas o coração era do problema era o mesmo, né? Era resolver principalmente essa parte dos tributos sobre consumo. E essa proposta do CCI, que está na emenda do Baleia Rossi, ela é justamente focada nesses tributos sobre consumo. Então, é acabar com o IPI, PIS e COFINS, ICMS e ISS, e unificar tudo num IVA, que está sendo chamado aí de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços.
Uhum. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Se uma reforma for aprovada esse ano, ela tem um impacto imediato? Isso será gradual? O efeito também será gradual? Então, como é que funciona na prática?
A grande diferença dessa proposta para anterior é a implementação gradual. Existe toda uma preocupação de que se aprovada hoje a proposta virar a chave ano que vem, por exemplo, então acabam todos esses tributos e vem o IBS. Tem preocupações bastante grandes em termos de ajuste fino da alíquota, se realmente o que se estima que vai ser arrecadado, então não dá para fazer isso tão da noite para o dia. E existe todo um problema de contribuintes que organizaram seus negócios, fizeram investimentos em determinado estado, confiando no incentivo fiscal que estava sendo dado, e se amanhã o ICMS, por exemplo, for revogado e agora a gente só tem IBS, esse incentivo fiscal não vai mais valer. E todo aquele investimento que foi feito contando com incentivo vai por água abaixo. Então, trazer o IBS da noite para o dia seria muito complicado e teria antipatia de muita gente. Então, o que se pensou foi uma transição de 10 anos, como estaria o IBS nos primeiros 2 anos a ser cobrado com uma alíquota só de 1%, com uma redução proporcional do PIS e COFINS. E dali para frente teria um aumento gradativo de alíquota nos próximos 8 anos, com uma redução correspondente de todos os demais tributos de uma forma unificada. Então, teria um processo de 10 anos de redução gradual do que existe hoje e aumento gradual do IBS, até que no final dessa década a gente teria só o IBS, a uma alíquota que se espera em torno de 20%, um pouco maior do que isso, dependendo do estado e município que se tratar. Muita gente no mercado critica, porque durante esse tempo, isso é verdade, as empresas vão ter só mais um tributo para lidar. Entendeu?
Então, exatamente.
Todos os outros tributos continuarão sendo recolhidos e ainda vai ter que entender e lidar com mais esse tributo. Se ele for aprovado como está na proposta hoje, né, e isso é um grande ser, ele teoricamente deveria ser um tributo simples o suficiente para não incomodar tanto arrecadável. Como a redução de alíquota dos outros vai ser tão gradual quanto a implementação desse, não haveria um aumento de carga. Agora, essa é a ideia que existe hoje. O que vai sair, se sair alguma coisa do Congresso, pode ser bem diferente, né? Então, esse é o grande cuidado que tem que tomar.
Uhum. Agora, nesse ir e vir de tributos, impostos federais, da União, estaduais, municipais, a PI, numa das diversas entrevistas, ele diz o seguinte: olha, a reforma tributária ela tem que preservar a autonomia dos estados. Ele fez questão de frisar essa, argumentou que o modelo permite que as receitas sejam distribuídas diretamente aos orçamentos regionais e que os repasses ocorram praticamente em tempo real. Explica pra gente.
Veja, tem alguns focos de discussão e que vão ser as grandes fragilidades aí da possibilidade de aprovação dessa mudança. Um deles, que muitos já estão falando, e foi a principal discussão na CCJ, mas ela não vai se encerrar de forma alguma na CCJ, é a redução da autonomia federativa. Né? Uhum. Então, hoje, teoricamente, estados e municípios têm lá os estados do ICMS, município ISS, e eles definem a alíquota, instituem, revogam, etc. É óbvio que os estados já não poderiam dar um incentivo especial que eles dão sem aprovação unânime de todos os outros, essa é a regra que existe hoje, mas eles não respeitam muito. Então, o que se diz é que hoje tem uma autonomia plena, inclusive para dar incentivos fiscais, porque dependeria só da aprovação dos estados, e para definir quanto cada um vai arrecadar. Isso vai ser perdido com o IBS. Então, o argumento é que acabaria o Pacto Federativo, ou reduziria muito a autonomia dos entes, isso mudaria de uma forma inaceitável o Pacto Federativo. O contra-argumento para isso é basicamente o seguinte: o IBS ele não está reduzindo a autonomia dos estados a zero, e nem dos municípios. Eles definem a própria alíquota do IBS, então vai existir uma alíquota que vamos chamar assim da federal, e vai existir a alíquota estadual e a municipal. A grande diferença é que a alíquota estadual e a municipal, o que vai definir se eu pago a de São Paulo, ou a do Rio de Janeiro, ou a do Espírito Santo, não é onde o bem foi produzido, mas sim onde ele foi consumido. Então, se, por exemplo, o Rio de Janeiro quiser deixar uma alíquota mais baixa que a de São Paulo, porque ele acha que é mais interessante arrecadar menos, isso não vai atrair nenhuma indústria para lá. Porque a única coisa que vai mudar é que o produto consumido no Rio vai estar mais barato do que o consumido em São Paulo, porque a alíquota do Rio vai ser menor. Mas isso afeta o consumidor. É óbvio, se eu quiser pegar o carro e ir para o Rio de Janeiro comprar uma mercadoria, talvez eu possa, mas nunca que uma indústria se estabelecendo no Rio ou São Paulo vai determinar a alíquota final do produto dela, e sim o local do consumo. Então, óbvio que é uma mudança de paradigma, e é claro que aí sim o Estado perde autonomia para dar incentivo fiscal para atrair determinada indústria, para atrair atividade econômica para o seu
território. Mas esse era o problema, justamente, estava se tentando
resolver.
Esse
é o pecado original.
Exatamente.
Se eu disser que isso quebra o Pacto Federativo, bom, então a gente não tem mais o que conversar. Agora, o Pacto Federativo, na minha visão, ele está em risco hoje muito por conta da guerra fiscal. Então, é cada Estado agindo de forma autônoma, sem pensar em conjunto, dando incentivos fiscais, que no final das contas não estão ajudando ninguém, nem eles mesmos. Porque o ganho efetivo disso é muito baixo. Agora, é claro, tem estados que falam: a minha política de desenvolvimento regional depende exclusivamente de todo um histórico de incentivos fiscais. Então, quando a gente está falando Amazonas, é óbvio que vai ter que tentar acomodar de alguma forma, entendeu? Porque todos os incentivos lá da Zona Franca, no que tange ao imposto sobre consumo, vão ser perdidos, os ICMS e IPI. Então, como compensar isso vai ser o grande desafio nesse processo agora de discussão da reforma, porque justamente já está sendo dito que na comissão especial vão tentar recolocar os incentivos para a Zona Franca, por exemplo. E isso pode ser muito complicado, porque pode desvirtuar completamente a natureza do tributo. Porque para você manter os incentivos da Zona Franca, ele vai ter que virar um tributo na origem de novo, etc. Então, existe um grande risco nessa tramitação do que pode acontecer. É claro que, de novo, 10 anos tenta reduzir esse problema, e em termos de distribuição de arrecadação, isso é interessante também, a ideia é que a transição seja mais longa ainda, seja de 50 anos. O que significa que um Estado que é muito industrializado, mas tem um mercado consumidor menor, isso até acontece com São Paulo, ele perderia no longo prazo com o IBS. Porque hoje a gente arrecada mais, porque a gente tem mais produção do que consumo aqui. Agora, essa perda ela só vai se verificar depois de 20 anos, porque nos primeiros 20 anos mantém-se o parâmetro de arrecadação original, via redistribuição do que se arrecada, e aí nos próximos 30 anos tem uma transição gradativa. E a ideia é que o ganho de aumento de atividade econômica com essa reforma tributária acabe compensando isso. Se isso vai acontecer ou não, a ver.
Tudo um ser muito grande, porque ela pode sofrer alterações agora na discussão do mérito, do conteúdo. É importante economicamente que essa reforma seja feita esse ano?
Eu acho bastante relevante. Eu não acho que essa discussão termine esse ano. Eu acho que sim, o que vai acontecer com a Previdência vai ter impacto, inclusive de apoio e manifestação do governo federal, que até agora está numa posição passiva em relação à reforma tributária, justamente porque acha que qualquer atitude mais ativa prejudicaria a discussão da Previdência e pode tirar o foco.
Sim.
E o que é curioso é que o andamento dessa reforma aconteceu justamente nesse cenário em que o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, quis dar um recado para o Executivo que ele consegue tocar uma pauta econômica sozinho. Então, esse é o sinalizador que veio até agora dessa aprovação pela CCJ. Agora, eu acho que daqui para frente, óbvio, vai depender de algum envolvimento do Executivo e vai depender de como a discussão da Previdência vai andar. Uhum. Eu imagino que o Executivo vai tentar priorizar ainda essa discussão e a aprovação dessa reforma. Uhum. Então, tem algo grande para acontecer, na minha visão, antes de a reforma tributária se desenrolar. A gente já viu hoje mesmo os estados num movimento um pouco, vamos dizer assim, não contrário, mas talvez apresentando propostas próprias que não necessariamente sejam um apoio a essa emenda do Baleia Rossi. Então, talvez uma reforma mais tímida de mudança do ICMS, unificação de alguma forma dos estados, impedimento de alguns benefícios fiscais. Então, uma proposta que só mexa no ICMS, ou uma proposta que mexa no ICMS e no ISS. Então, tem coisas que os secretários da Fazenda estão se unindo para apresentar paralelamente essa reforma. E eu não duvido que possa vir no governo federal algo parecido, reformando só IPI, PIS e COFINS e aceitando uma reforma dos estados mais tímida em relação ao ICMS. Então, pode ser que o equilíbrio seja outro daqui para frente, mas é uma boa reforma. Eu gostaria muito que ela fosse para frente. Eu não sei se
muito
esse é o aspecto político.
E imposto de renda, esquece. Tá? Esse está fora, esse não está na proposta. Vai ter uma só para o imposto de renda.
Imposto de renda, então.
É outro departamento, renda, justamente.
Aí parte só do governo federal, seria uma discussão sobre tributação de dividendos, redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas aí é um outro tema, e esse sim, eu imagino que vai partir do governo federal quando ele achar que é conveniente.
Muito bem. Mas... professor Gustavo Vettori. Tentando traduzir para a gente aqui, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional de reforma tributária do Legislativo. Muito obrigada, professor, mais uma vez por sua contribuição. Vamos ver, né? Vamos acompanhar.
Imagina, eu que agradeço. Um abraço.